Programa Hits de Gestão.
Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Eu sou o professor Eliseu Alves e está entrando no ar o programa Hits de Gestão de hoje. Esse programa nasce tendo como base difundir os princípios e conceitos de gestão através de músicas. No programa Hits de Gestão de hoje, vamos falar de marxismo. Então, é um programa polêmico. Falou em polêmico. Fala em marxismo, a gente fala em polêmica. Esse rapazinho aí que ele é muito citado e pouco compreendido. E para discutir essa temática, vamos ouvir a música Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho. Daqui a pouco, você não pode perder.
Rádio Ninter, uma emissora do grupo Uninter, gigante como o Brasil.
Estamos de volta com o programa Hits de Gestão de hoje e vamos discutir o marxismo. Sem dúvida, esse é um dos autores mais polêmicos, principalmente nos tempos atuais. Se você pensar na década de 90, pouco ouvia sobre marxismo. Hoje em dia, me parece que o marxismo, o comunismo, está em evidência, essa forma de gerenciar a sociedade, né? Assim, particularmente, é uma opinião bem pessoal minha, tá? 90% de quem critica o Marx nunca leu Marx, não. Verdade é essa. Ou ele leu apenas a orelhinha do livro lá, do Manifesto do Partido Comunista. O Marx é bem além dessa obra. Essa obra é uma obra política, é a obra do Marx, de fato, político, do, como diria o professor Fábio Vizeu, do Marx panfleteiro, sabe? Mas o Marx, ele é bem mais do que isso. Ele foi um filósofo, ele foi um economista, ele foi um sociólogo. Então, ele foi um homem à frente do seu tempo. Inclusive, você pensar Marx hoje como o Marx veio no passado é anacronismo, né? E nós discutimos isso. Vamos lá, então. Karl Marx foi um filósofo, jornalista, advogado, economista e um dos pensadores mais influentes dos últimos 200 anos. Bem ou mal, todo mundo fala dele, ou para criticar, ou para falar bem, para endeusar. Há muita desinformação, principalmente dos marxistas, que fazem sua interpretação anacrônica e que mais complicam do que explicam. Então, o marxismo tem um defeito bem grande, que são os marxistas. É verdade. Esse pessoal aí é bem complicado eles, de fato, colocarem a ideia de Marx, que pensou há 200 anos, nos dias de hoje. É bem complicado pensar nisso, mas não, eles têm a visão deles, né? E assim, primeira desinformação a ser resolvida quando trata-se de Marx é que ele é o pai de todos os ditadores. Você vê isso muito comum nos memes de Facebook, que o Marx foi aquele cara que é o pai de todos os ditadores. Assim, cá entre nós, desde a história do mundo há ditadores. O que foi Ramsés? Lembra do Ramsés? Tem um filme bem legal do Moisés, né? Que é Deuses e Reis, se eu não me engano. Que ele mostra bem claro disso, o que foi Ramsés. E por que Moisés liderou seu povo do Egito. No século XX houve diversos ditadores, concordo com vocês aí. E temos dois em especial. Um é chamado Lenin e outro chamado de Stalin. Eles pregaram sua própria interpretação dos pensamentos de Marx. E em seu nome, né, aspas assim, em seu nome, fizeram as atrocidades e incitaram outras como conhecemos. Quem assim pensa que o Marx é pai de todos os ditadores, de novo, ficou apenas na introdução do livro Manifesto Comunista. Proletariados do mundo todo, univos. Dessa forma, vos digo, dai pois a Lenin o que é de Lenin e a Marx o que é de Marx. Quanto à parte teórica, que muitos ignoram, o materialismo histórico, podemos dizer que a sua tese central é de que o ser social determina a consciência social. Isto é, a atividade material produtiva, a forma como os homens se relacionam com a natureza, por meio do trabalho, é o alicerce de toda organização social. O sistema econômico, segundo essa perspectiva, é a base sobre a qual se ergue todo o edifício da sociedade. As relações de produção, forma de propriedade dos meios de produção, classes sociais, as relações entre elas, constituem o fundamento das instituições jurídicas e políticas do Estado e das ideologias ou formas de consciência social, que é o costume, a arte, a religião. Então, assim, muitas pessoas criticam o Marx pelo lado político, né? Pelo esse lado de vão pegar em arma essas coisas e tal, assim. Só que ele foi muito mais do que isso. E a gente pode, inclusive, em gestão, entender a base marxista que vai dar na relação de trabalho, por exemplo. Isso é muito importante. Uma das grandes contribuições do pensamento de Marx foi: o homem realiza a sua humanidade no trabalho. E é na liberação do trabalho que marcará a humanização da sociedade. E o homem só realiza a sua humanidade na medida em que reduz suficientemente a duração da jornada de trabalho, a fim de que possa fazer outras coisas além do trabalho. Você pensar bem, a vida é trabalhar, assim. E o que a gente constrói de fato pra gente? Vamos um pouquinho além. Na época do Marx lá, o artesão, ele detinha uma certa autonomia. Ele detinha o poder do trabalho, ele conseguia manter todo o processo. Imagine, eu vou fabricar uma cadeira, ele fazia toda a cadeira. Então aquela cadeira ele fez com o esforço dele toda a cadeira, ele olhava e se identificava: eu sou um carpinteiro, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho uma fábrica de cadeira no qual o funcionário é parte dessa engrenagem, então eu não consigo mais me identificar com a minha produção. Por quê? Porque eu não a confio por completo, e muitas vezes eu desconheço a sua origem, a sua produção como um todo. Claro que hoje em dia, tecnologia, YouTube, você vai lá e coloca vídeo, como fazer cadeira. Mas vamos pensar isso na época de Marx, gente. Lá no século XIX, XVIII, assim, e as ideias, não tem como pensar isso hoje. A concepção era outra, tanto que ele fala: detém o meio de produção. Na época de Marx, o meio de produção era a terra. Você já pensa o quê? Maquinários sofisticados, impressoras 3D das couves? Não é. Na época era a terra. E é importante que, assim, o trabalho é concebido por Marx como uma atividade vital. Então, para Marx, o trabalho é o quê? É vital. O autor compartilha essa concepção com Engels, isso, Friedrich Engels, o Best Friend Forever dele, o BFF, e que defendem que o trabalho é a ação do homem sobre a natureza a fim de transformá-la em benefício da sua subsistência. Marx e Engels comparam os homens aos animais, indicando o trabalho como atividade que os diferenciam. Os homens, diferentemente dos animais, produzem seus meios de subsistência de forma consciente e planejada a fim de satisfazer as suas necessidades. Cara, eles foram os primeiros a pensar dessa forma. E se você pensar, todo o seu trabalho ele vai se pautar nas suas necessidades, de se vestir, de comer, de se locomover, de lazer, etc. O homem imagina um objetivo e age sobre a matéria natural visando um fim pré-estabelecido. Ao desejar construir uma cadeira, por exemplo, antes mesmo do movimento concreto de ter início, o homem sabe o que deseja encontrar no final do processo, ou seja, o objeto cadeira. Ele imagina a cadeira antes de fazer. Isso é uma coisinha nossa, do ser humano. Ou você acha que o John Barrow, ele vai subir no postinho para fazer a casinha dele de barro lá, ele fica pensando na arquitetura: não, essa casa vai ser assim, dessa forma. Não é assim que funciona, né? O homem, ele escolhe todos os passos, todos os momentos do processo produtivo. O trabalho é a ação transformadora do homem, e que o homem transforma a natureza, transforma a si próprio e modifica as relações sociais. Beleza? Então, o homem transforma a natureza, acabei de te falar, pois cria objetos que não são dados por ela. Transforma a si próprio, pois descobre e desenvolve o seu potencial humano ao realizar as atividades de trabalho e, além disso, cria novas formas de sociabilidade. Então, o ser humano vai se identificar pelo trabalho e pela nossa força de trabalho, pela nossa construção, a nossa forma de fazer as coisas, a nossa produção. Olha que bacana, e você achava que ele era o cara que falou que pegar em armas para derrubar os burgueses e tomar o processo todo. Não é isso, não. Também tem um pouquinho no final, não é só dele, mas enfim, é uma coisa além. Então, quando eu penso em Marx, assim, eu indico para os meus alunos, né, que podemos e devemos fazer uso do Marx para analisar as relações de trabalho. e as contradições que delas são oriundas. E aqui é o ponto que eu acho principal e é a grande sacada do Marx e é a grande contribuição do Marx para nós hoje em dia, enxergar a contradição. O capitalismo é um sistema vigente de mercado, todo mundo conhece, a ideia do acúmulo. Só que ele é um sistema contraditório, porque por mais que ele tente oferecer uma paz para todo mundo, uma paz econômica, uma paz de progresso, é impossível acontecer. Porque o sistema, a cerne dele, é a acumulação. E se para alguém acumular, alguém não pode acumular, entendeu? Então isso vai pautar as relações de trabalho, como que vai se dar essa situação. Entendeu? Então agora sim, vamos ouvir a música Admirável Gado Novo, que foi lançada em 1979 por Zé Ramalho, parte do seu segundo álbum solo, Zé Ramalho 2. Em 96, a música fez parte da trilha sonora da novela O Rei do Gado, como tema do Núcleo do Sem Terra. Então foi a época que essa música deu um pá, deu bum, explodiu, e todo mundo sabe cantar ela, um pedacinho dela. Quando se observa a letra dessa música, Admirável Gado Novo, temos vários elementos de explicação marxista. Vamos lá. Durante a música, preste atenção, pegue a canetinha e anote as seguintes frases. Vocês que fazem parte dessa massa. 2. E dar muito mais do que receber. 3. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. 4. E sonham com melhores tempos idos. Contemplam essa vida numa cela. E, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Na volta do intervalo, vamos descobrir o que essas frases têm a ver com o marxismo. Vamos ouvir a música e já voltamos.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada, a única velhice chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. E, vida de gado, povo marcado e povo feliz. E, we'll be right back. foge da ignorância. Apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.
Estamos de volta com o programa Hit de Gestão. Hoje estamos falando de marxismo, polêmica, polêmica. E para discutir essa temática, ouvimos a música Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho. Olha que interessante. Através da explanação acerca do trabalho, no modo da produção capitalista em Marx, faz-se necessário a compreensão de alguns termos concebidos pelo autor, essenciais para o entendimento da temática, entre eles meios de produção, forças produtivas, relações de produção e modos de produção. Vamos lá? Então tomem nota aí. 1. O modo de produção refere-se à forma da organização socioeconômica relacionada a uma determinada etapa de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção de uma sociedade. É formado por suas forças produtivas e pelas relações de produção existentes nessa sociedade. Modos de produção igual forças produtivas mais relações de produção. Os meios de produção são o quê? São os objetos materiais de toda a ordem que estão envolvidos, direta ou indiretamente, no processo de produção de bens de consumo. Beleza? As forças produtivas são a combinação de força de trabalho humana, corpo, energia, inteligência, conhecimento, com os meios de produção, objetos de trabalho, materiais, máquinas, recursos naturais, tecnologia, infraestrutura, ferramentas, conhecimento técnico, dentre outros. São todas as forças usadas para controlar ou transformar a natureza, com vistas à produção de bens materiais. E as relações de produção referem-se ao modo com que os homens produzem, trabalham e distribuem ou trocam os bens de consumo. É o centro organizador de todos os aspectos da sociedade. A massa em questão da música que a gente está escutando lá é o proletariado, que apesar de ser o maior número de indivíduos, os que de fato transformam a natureza, é a massa pobre, é a massa alienada. Mas o que é alienada? Alienado como assim, professor? Vamos lá. A alienação do trabalhador em relação ao processo produtivo acontece quando o trabalhador participa apenas da etapa de fabricação dos produtos ou serviços. Ele não participa do planejamento, ou seja, não define o que fazer e como fazer. Não determina quais os produtos e serviços serão fabricados e os seus destinos finais. Já a alienação do trabalhador em relação a si mesmo ocorre quando o trabalho, devido aos movimentos repetitivos e à rotina, não possibilita a autoexpressão e o uso da criatividade do trabalhador. Torna-se algo penoso e não possibilita a realização pessoal. O homem sente-se um animal, pois apenas executa as atividades. E a alienação do trabalhador em relação aos demais trabalhadores ocorre quando os vínculos de cooperação e solidariedade são substituídos pela competitividade. A lógica capitalista é uma lógica competitiva. Vide as empresas que colocam metas e quem bater a meta tem benefício e parece que um quer derrubar o outro, matar o outro para ter a vitória no final e bater a meta. Vamos então desmiuçar um pouco mais essa música. Quando pensamos em inovação e vemos a frase "e dar muito mais do que receber", entendemos ser a explicação do que é mais-valia. Por que que eu falei inovação aqui? Uma inovação de questão teórica. Até então não se discutia essa questão da mais-valia. A mais-valia, ela refere-se à diferença entre o valor final da mercadoria produzida e o valor total dos meios de produção e do valor do trabalho. É a diferença entre o valor do uso e o valor de mercado, ou o valor de troca, né? Do trabalhador. O valor de uso refere-se ao quanto que o trabalhador produz. O valor de mercado é o salário estipulado para esse trabalhador de acordo com o valor médio pago pelo mercado. O valor de mercado é a base do salário do trabalhador, ou seja, o trabalhador produz muito mais do que ele recebe. Tome nota, trabalhamos muito mais do que recebemos. Por exemplo, o trabalhador produz R$ 8.000, mas recebe R$ 900. Conforme o exemplo, uma parte do valor produzido pelo trabalhador, R$ 8.000, é destinada ao custeio dos meios de produção e pagamento do trabalho do burguês, que eu chamo de pro labore, se pensar no dono da empresa, né? Outra parte destina-se ao pagamento de salário do trabalhador e a outra parte é o excedente apropriado pelos donos dos meios de produção. O excedente, ou mais-valia, é a base do lucro do sistema capitalista. De novo, gente, pelo amor de... Ah, professor, que é isso? A questão aqui não é contra lucro. Nós estamos numa sociedade capitalista e não há uma solução, uma mudança, uma ruptura. O sistema está aí e é difícil mudar o sistema da forma que ele está instalado socialmente e culturalmente. A questão que eu chamo a atenção para Marx e para essa discussão é a forma que se faz para obter lucro. Muitas empresas elas fazem o quê? Explorando o trabalhador, cometendo crime. E algumas não, algumas já pensam nesse sentido. Elas pensam nesse bem-estar dos trabalhadores, elas pensam no não crescimento, elas pensam na distribuição justa dos lucros. Isso é bem interessante. O que acontece então? O trabalhador produz mais do que recebe por causa da mais-valia, pois o excedente produzido pelo trabalhador, o lucro é apropriado pelos donos dos meios de produção. Além disso, o trabalhador não vale pelo que produz, mas sim pelo seu valor de troca no mercado. Ou seja, recebe salário de acordo com a média salarial do mercado de trabalho e não pelo que produz, entendeu? Ah, eu vou pagar mais pro Zé, mas o mercado não paga mais pro Zé, então é o que o mercado paga. E começa o mercado, então, a centralizar a forma de organizar a vida. A questão da engrenagem é a luta de classes. Por isso, Marx e Engels afirmavam que as ideias dominantes são, em todas as épocas, as ideias das classes dominantes. A classe que dispõe dos meios de produção material dispõe com isso, ao mesmo tempo, dos meios de produção intelectual. O modo de produção antigo é caracterizado pela escravidão. O modo de produção feudal, pela servidão. O modo burguês, pelo trabalho assalariado. São três modos distintos de exploração do homem pelo homem. Até um meme bem interessante que eu vi esses dias, que é o Pateta levando Pluto para passear. Ambos são cachorros. Só que parece-me que o Pateta é uma classe de cachorro diferenciada, sendo que ele é o que conduz o Pluto, entendeu? É uma lógica, a gente vai para se pensar, porque isso abre margem para uma exploração, para várias coisas ruins na sociedade, entendeu? Então, de acordo com Marx, luta de classes é intrínseca ao sistema capitalista, em que há o conflito entre a burguesia, detentora dos meios de produção, e o proletariado, os que vendem sua mão de obra. os donos do meio de produção constituem a classe dominante ou opressora, segundo Marx, tá? Enquanto que o proletariado, os trabalhadores que vendem sua força de trabalho em troca de salário, constituem a classe dominada ou oprimida. Neste contexto, cabe ao trabalhador desenvolver a consciência de classe, ou seja, reconhecer-se na condição de dominado. Para isso, o trabalhador necessita conhecer o sistema de produção em que se encontra inserido para engajar-se em um movimento de luta por seus direitos através de associações e sindicatos, que é bacana, a ideia de você se fortalecer, de você se unir, juntos somos mais fortes, entendeu? É bem interessante essa ideia e essa lógica. É uma lógica mais de cooperação do que uma lógica do quê? De competitividade. E ainda temos o quê? O fetichismo. Fetiche. Por fim, aliado ao conceito de mais-valia, temos o conceito de fetichismo da mercadoria, onde nas condições da produção mercantil baseada na propriedade privada dos meios de produção, desenvolveu-se a ilusão ou representação ideológica de que as mercadorias são dotadas de propriedades inatas, forças extras humanas que terminam por influir no destino das pessoas. Assim, o fetichismo das mercadorias é a tendência de que lhe trata-se como fetiche, ou seja, objetos dotados de propriedades mágicas que lhes oferecem uma vida própria. Então a gente valoriza muito mais o que nós produzimos, é o que a gente produz que vai dominar a gente de uma forma ideológica. Agora vamos ao break e depois voltamos para o bloco de encerramento.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter. Intersaberes indica. Historiografia Brasileira, uma breve história da história do Brasil, de José Adil Blanco de Lima e Rafael Guilherme de Carvalho Elder Silva Lima. Considerando que todo esforço de escrita histórica carrega consigo a marca do tempo em que foi realizado, podemos encarar os estudos históricos como, antes de tudo, produtos da história contemporânea. Desta forma, ao construir uma historiografia brasileira, revelamos também algumas das maiores preocupações dos nossos tempos, provocando invariavelmente a discussão de assuntos como a democracia, a pluralidade de ideias nos espaços públicos, a globalização, a crise ambiental e a desigualdade social. Veja pela história do Brasil e conheça melhor os caminhos que estamos percorrendo desde o século XIX até hoje. Ficou interessado? Entre no site livrariaintersaberes.com.br.
Está de volta o programa Hits de Gestão de hoje, na sua polêmica, falando de marxismo, com a temática Admirável Gado Novo. Desculpa, temática marxismo e a música Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho. Para finalizar, a teoria proposta por Marx é um materialismo histórico, onde, para o autor, a reprodução material, como comer e vestir-se da vida, se dá pelo trabalho, da forma real e concreta, assim tudo que existe ou é ou depende da matéria. Com isso, a proposta de método e olhar epistêmico é que haja um compromisso com a pesquisa historiográfica concreta em oposição à reflexão filosófica abstrata. Importantíssimo não ser anacrônico. Eu ouço assim, você tem iPhone, né? Você não pode usar iPhone segundo o Marx. Peraí, segundo o Marx, a burguesia tudo produz. Desculpa, o proletariado tudo produz. Logo, tudo a ele pertence. Então, se eu sou proletariado e produzo um iPhone, eu tenho direito sobre o iPhone, eu que produzi, entendeu? E vai ter essas pegadas assim que não tem nada a ver e não agrega. E assim, ao buscar a compreensão sobre o centro de pensamento de Marx, este faz uma análise e expõe o caráter contraditório do regime capitalista, sendo este antagônico, pois leva esse sistema, ele será responsável pela sua autodestruição, Marx dizia, né? Isso ocorrerá, segundo Marx e Engels, pois a contradição desse sistema é que a burguesia tem a capacidade de criação de meios de produção mais poderosos, porém a distribuição de renda não ocorre no mesmo ritmo e o resultante disso é o aumento de riquezas para uma minoria e a miséria para a maioria. Se pensar bem, no Brasil hoje tem 5 brasileiros, 5 pessoinhas no meu Brasil, que detêm a renda de 100 milhões de brasileiros. Isso está errado. a solução é pegar em armas e vamos derrubar esses caras aí? Não. É uma outra via. Mas você entende a contradição que você vai ter nesse sentido? E é isso que o Marx vai trazer. E acima de tudo, gente, vamos lá, se você é daqueles que critica o marxismo, marxismo, o cara engravidou a empregada dele, deixou a filha dele, o filho morrer quando era pequeno, né? Vagabundo, a mulher sustentava, o Engels sustentava, sabe? Beleza, 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 beleza. Mas assim, salientamos o teacher aqui, que o Marx pensou sua época. E nos dias de hoje podemos ver traços de suas teorias. A questão aqui não é a criação de um Estado comunista, como defende os tontos, porque são tontos. E sim, a constituição de uma sociedade mais solidária, com pensamento emancipatório e com condições mais próximas à equidade social. Então a questão aqui não é a gente pintar tudo de vermelho e vamos tomar os bens, aquelas coisas, ah, você é marxista, me dá seu carro. Sabe essas coisas idiotas assim que não cabe pensar? A dica é estuda. O que eu tiro de Marx é o quê? A contradição. Há uma contradição. E diferentemente do que dizem os marxistas, não é uma solução concreta pronta de se fazer. É uma reflexão muito maior da sociedade. Como que a gente pode mudar isso? E nós vemos, inclusive, algumas ações que vai para esse rumo. Uma ideia mais compartilhada de cooperação. Beleza? O programa passou muito rápido porque é um tema polêmico, mas é muito interessante. Quem sabe um dia façamos a segunda edição do pensamento desse rapazinho aí, que é um dos caras mais odiados e amados dos dias de hoje. Estamos chegando ao fim do programa Hits de Gestão. Se você tem alguma sugestão de pauta, envie para nós na nossa página no Facebook, @Hits de Gestão. Valeu!